conhecendo mais o umbral.
Não precisávamos ir em silêncio no caminho para o posto vigília, mas conversávamos só o necessário. Não dava vontade de falar. Permanecíamos concentrados, observando tudo. O caminho não é fácil. Íamos próximos uns dos outros, prestando atenção onde pisávamos. Na aula teórica, estudamos o caminho no mapa e já tínhamos passado por ali quando fomos visitar o posto vigília. Mas necessitávamos de experiência para não nos perdermos por aquele caminho cheio de curvas. Quanto mais andávamos, mais escuro ficava. Fomos socorrendo os irmãos que encontrávamos. Eram os caídos na lama, os que se arrastavam pelo solo. Apiedamo-nos de todos. Alguns, mesmo sofrendo, ao nos ver, nos insultavam aos gritos. Que fazem aqui? Não tem nada de andar por aqui observando. Vão embora. Muitos falavam palavras obscenas. Grupos de arruaceiros fogem quase sempre das equipes de socorro. Encontramos por duas vezes grupos assim, que fugiram escandalosamente, fazendo algazarra. Os mais inteligentes param e observam somente. Não insultam, ficam em silêncio. Os valentões, que gostam de brigas, enfrentam os grupos de socorro. Mas, aos primeiros impactos dos lança-raios, correm aos gritos, insultando. Acolhemos no caminho 23 sofredores e os levamos ao posto. Uns iam amparados, outros nas macas. Desses 23, ao chegarmos ao posto, 5 disseram não querer ficar. Mas antes de deixá-los partir, foram por nós limpos e vestidos. Nos feridos fizemos curativos, foram alimentados e aí os deixamos ir embora. Os 18 restantes foram limpos e encaminhados às enfermarias. Um fato interessante. Um dos que não ficaram, embora limpo e alimentado, nós o encontramos dias depois, reconhecendo-o pela roupa. Estava com um grupo que nos insultou. Chegávamos sempre ao posto cansados e, após nos limparmos e nos alimentarmos, íamos ouvir música e conversar. Não trabalhávamos no posto, só os instrutores o faziam. Vimos uma grande tempestade certo dia ao conhecermos um umbral perto do vigília. Foi de amedrontar. Raios cortavam o local com enormes clarões. Grupos corriam, assustados, de um local para o outro, sem saber para onde ir. Muitos chegaram perto de nós, mas quando a tempestade se acalmou, saíram a correr. As tempestades ocorrem no umbral como ocorrem na terra. Se aqui podemos, por aparelhos, prever, nos postos de socorro também. Não são mandadas pelo plano maior, mas podem ser, às vezes, por necessidade. As tempestades fazem parte do dia a dia do umbral.
Não há perigo de um raio cair sobre alguém?
Indagou Lauro a Frederico.
Não, os raios não fazem estragos. Queimam os fluidos deletérios. Nossas capas nos protegem deles. Mas, se cair sobre um dos que vagam, receberá a carga elétrica que o fará perder os sentidos, já que não pode desencarnar novamente.
A vontade que dá, ao andar pelo umbral, é de socorrer a todos, mas frutos verdes não se aproveitam. Nem todos querem auxílio dos bons. Não é possível levar os que não querem. Seriam prejudiciais aos postos e às colônias. Quando almejarem com sinceridade pela ajuda, terão sempre quem os auxilie. Entramos num buraco. Colocamos nossas lanternas na testa e descemos com cordas que amarramos a um aparelho que fincamos no solo. Descemos todos, só Raimundo ficou lá em cima. Depois de minutos, encontramos uma encosta grande com cerca de 10 metros. Ali estavam espíritos que correram aflitos ao nosso encontro, a nos pedir socorro. Organizamos para que subissem. Eram 8. 5 conseguiram ir sozinhos. Um necessitou que um dos trabalhadores do posto o colocasse nas costas. 2, inconscientes, tiveram que ir de maca, que prendemos as cordas e alçamos. Lá em cima, Raimundo conversava com eles, explicando como seria o socorro e que, se quisessem, poderiam ir embora. Só os inconscientes eram levados sem perguntar. Muitos ficavam conosco, mas a maioria ia embora quase sempre, sem sequer agradecer. Continuamos a descer e paramos numa gruta. A escuridão era total. Entramos, não era grande. Havia ali 6 espíritos, sendo que 3 pediram para ficar. Estranhamos. Todos indagaram por quê. Dona Isaura simplesmente respondeu.
Gostam. Cada um deve ter o seu motivo para não querer sair daqui.
Continuamos a descer. Chegamos ao final. Era uma vala e ali estavam 3 espíritos presos com cordas. Nós os soltamos.
Quem os prendeu? Por quê?
Quis saber, James. 2 amaldiçoavam seus algozes e nos pediram, em nome de Deus, que os castigássemos. O 3º ficou calado. Dona Isaura respondeu.
Por isso estão aqui. Por amaldiçoar. E certamente por brigas. Podemos soltá-los, levá-los para cima, mas não para o posto.
Voltando ao que estava quieto, Dona Isaura indagou.
E você? Não quer se vingar?
Não, senhora. Quero ir com vocês. Sofro e estou cansado.
Covarde!
Disse um dos 2.
Você irá conosco.
Disse nossa instrutora. Nessa excursão, vimos outros fatos assim. Ao serem socorridos, pediam-no que os vingássemos, que prendêssemos ali seus algozes. Subimos de volta. O buraco era fundo. Achei um horror e sabia que era um dos pequenos. Naquela noite, Flor Azul ficou um pouco conosco. Falou que na China o umbral é mais assustador e há lugares tão fechados que raramente os socorristas vão até lá. Um socorrista do posto nos esclareceu.
Esses que libertamos do buraco e não vieram conosco logo estarão envolvidos em novas confusões e muitas vezes serão presos novamente. Só em excursões de estudos é que são soltos. Nas que fazemos diariamente, vamos só até os que clamam por ajuda.
No outro dia, entramos numa grande caverna. Amarramos cordas na cintura para não nos perdermos. Não entramos nos locais mais baixos. Trouxemos para fora muitos espíritos, mas socorremos poucos. Fomos ver alguns núcleos de perto. São todos mais ou menos iguais. Localidades pequenas, com poucas casas agrupadas. São movimentados. Há alguns fechados por muros altos. Não entramos em nenhum. Nesse dia, Arthur veio fazer-nos companhia. Arthur é o companheiro desencarnado do trabalho de meu pai. Gosto muito dele. Alegre, risonho, cumprimentou-nos sorrindo e disse que ia nos acompanhar pela excursão no umbral. Alegramo-nos. Num local cheio de pedras, ouvimos barulho de um grande bando se aproximando. Reunimo-nos em círculo. Flor Azul ficou ao meu lado e cada instrutor também perto. Um grupo grande, de uns 300 moradores do umbral, parou à nossa frente. Aquietaram-se e um deles falou.
É aí que está a filha do feiticeiro José Carlos?
Já ouvira espíritos se referirem assim, com desprezo ao meu pai, chamando-o de feiticeiro. Arthur adiantou-se, dando alguns passos, e parou diante deles. Cruzou os braços no peito e respondeu.
Está. Por quê?
De sua mente saíram fachos de luz que os atingiram em cheio. Por segundos, ficaram recebendo os raios de luz. Depois, assustados, debandaram em gritos. Arthur voltou ao nosso grupo tranquilo.
Continuamos?
Todos estávamos curiosos e o rodeamos perguntando. O que aconteceu? Muitos perguntaram de uma só vez.
Soubemos que iriam atacá-los e vim para ajudá-los.
Respondeu Arthur, tranquilo como sempre.
Queriam a Patrícia?
Perguntou Nair assustada.
Pretendiam somente assustá-la.